Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhar. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça. Está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhar. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva
Estamos ouvindo Eliana Ribeiro cantando Chuva de Graças. Esse é o programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, te aproximando aí das bênçãos, das graças de Deus em nossa programação, através das ondas do rádio. Que alegria ter a sua companhia, você de perto, você de longe, de cada cantinho da Diocese de Camaçari, você em Candeias, em Simões Filho, em Dias d'Ávila, você em Madre de Deus, Terra Nova, Simões Filho, São Sebastião do Passé, você de Camaçari, de onde é que você sintoniza o nosso programa? Então, manda seu alô, manda seu recadinho, me diga de onde é que você está acompanhando o nosso programa Igreja Viva nessa noite especial. E aproveita aqui para fazer uma saudação especial para os nossos aniversariantes desse dia 7 de maio, desta quinta-feira. Hoje é aniversário do Padre Márcio. Padre Márcio, que é pároco da paróquia São Sebastião do Passé, e hoje está celebrando mais um ano de vida. E também o Padre Marcos Filgueiras, que celebra 21 anos de sacerdócio. Padre Marcos, que é vigário ali da paróquia Catedral São Tomás de Cantuária. Então, aos nossos aniversariantes desse dia, o nosso carinho, o nosso abraço aqui, ó, as nossas orações também. Recebo aqui as nossas felicitações.
Parabéns, parabéns. Parabéns
para
você!
Parabéns aos nossos aniversariantes! E olha, gente, quero mandar aqui um alô para você também que está na nossa sintonia. Estamos nesse mês dedicado à Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é a nossa mãezinha. E todos os dias aqui no programa Igreja Viva, nós estamos trazendo uma citação, uma mensagem, uma reflexão que traz, então, essa temática da experiência de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, o que a Igreja traz. Então, recentemente falamos, né, de algumas citações, por exemplo, a Anunciação de Nossa Senhora, que tem ali no Evangelho de São Lucas. Também o momento da visitação, quando Nossa Senhora visitou Isabel. E outro momento que narra, que descreve a presença de Nossa Senhora foi no nascimento de Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25, e também Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, que o nascimento de Jesus é o momento central da história da salvação, não é verdade? Nós estamos, e é isso que nós acreditamos, né? O nascimento de Jesus, toda a sua história, também a sua crucificação, a ressurreição. Então, o nascimento de Jesus é esse momento histórico da salvação. E Maria, com José, ela viaja para Belém, onde Jesus nasce, ali no estábulo, nasce ali na manjedoura. E ela é a mãe que acolhe com amor o Verbo feito carne. Isso entrega um exemplo de confiança plena à vontade de Deus. E nós somos convidados também, assim, né, a confiar na vontade de Deus. Depositar diante do Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Quantos exemplos que Nossa Senhora traz da sua do seu testemunho de vida, do seu testemunho de fé, de perseverança, daquela que confia plenamente na vontade de Deus. E o nascimento de Jesus, a vinda do Messias ao mundo, é esse momento que marca a plenitude dos tempos, né? Divide o tempo em dois, a gente fala de antes de Cristo e depois de Cristo, marca a plenitude do tempo, marca com Maria, essa que foi escolhida para ser a mãe do próprio Deus encarnado, ela que participa dessa história da redenção. Então, mais um trecho aí bíblico que traz essa experiência, com a, né, narra a presença de Nossa Senhora, que foi no nascimento de Jesus. Então, que possamos nos inspirar nessa mãe que acolhe com amor a vontade do Pai. Então, já estamos nos aproximando também do Dia das Mães, no próximo final de semana, e que Maria, a mãe de Jesus, possa também inspirar tantas mães a ter essa ternura, a ter esse amor, esse cuidado e essa confiança na vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, certo? E olha, gente, aqui no programa Igreja Viva também a gente traz informações do que está acontecendo na vida da diocese e o que está acontecendo para que você também possa participar e vivenciar todas essas experiências. Por exemplo, no próximo dia 16 de maio vai acontecer a ordenação sacerdotal do diácono Wellington. Então, o diácono Wellington será ordenado presbítero. Então, mais um sacerdote para a Diocese de Camaçari, graças a Deus, para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ordenação do diácono Wellington será na Catedral São Tomás de Cantuária. Ele é natural de Candeias e presente aqui na nossa diocese. Atualmente ele está na paróquia do Divino Espírito Santo, servindo, né? Estágio pastoral ali como diácono, exercendo seu serviço na paróquia do Divino Espírito Santo. E você já se programe para participar desse momento tão bonito, tão importante, que é a ordenação sacerdotal. Então, desde já aqui as nossas orações para o diácono Wellington e toda essa expectativa pela sua ordenação que se aproxima, tá tão pertinho, né? Tão pertinho a ordenação do diácono Wellington, dia 16 de maio. Então, você que está nos acompanhando, que é aberto para todo mundo, viu? A catedral está de portas abertas para nos receber, para participar desse momento tão especial. E falar também em momentos especiais, o Movimento da Mãe Rainha vai realizar no dia 17 de maio, um domingo, vai realizar o Congresso Diocesano da Mãe Rainha. Então, você que recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora, três vezes admirável de Chanstad, então vai ter esse Congresso Diocesano no domingo 17 de maio, será na Creche Santa Marcelina em São Sebastião do Passé, e você é convidado a participar, será um dia inteiro, e as agentes, né, as famílias, as missionárias que recebem a capela em toda a diocese estarão reunidas, e você que recebe a imagem da Mãe Rainha também, claro que deve participar deste momento. Então já se programe para participar. Procura a coordenadora da sua paróquia, coordenadora do Movimento Mãe Rainha, para que você possa também viver essa experiência, participar desse momento tão importante que é o Congresso da Mãe Rainha. É tão bom, né, quando a gente participa de um movimento, de uma pastoral, e de repente você se reúne ali na sua paróquia, mas tem aquele momento do ano que todos se encontram. Assim como aconteceu recentemente a Jornada dos Coroinhas, que bonito ver aquela quantidade de coroinhas reunidas das diversas paróquias. Então, o movimento das mães que oram pelos filhos, ou da pastoral familiar, do setor juventude. É tão bonito quando a gente vê cada grupo que vai chegando e ali forma aquela grande família com aquele mesmo carisma. Então, um convite aí feito para você que é, recebe, né, a imagem peregrina da Mãe Rainha para participar do Congresso dia 17 de maio. Procure o responsável pela Mãe Rainha na sua paróquia para que você possa também viver essa experiência e participar desse congresso tão, tão especial que está na sua segunda edição, tá bom? E também vai acontecer na paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, o Congresso para as Mulheres. Você que é de Dias d'Ávila, que está na sintonia, principalmente de Dias d'Ávila, esse, porque é onde vai sediar o encontro, mas de todo o diocese, você que tem interesse em participar, 17 de maio, a partir das 7 horas da manhã, na paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, vai acontecer um congresso para as mulheres, e as inscrições estão abertas, então você pode acessar o Instagram da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão para poder fazer a sua inscrição. Então, no Instagram você procura a paróquia Santo Antônio Galvão e pode fazer o seu cadastro, tá certo? Também, nesse mês dedicado a Nossa Senhora, está prestes a iniciar os festejos de Nossa Senhora de Fátima, padroeira ali em Barra do Pojuca, paróquia que tem como pároco o padre Euclides Moreira. Então começa no dia 10, de 10 a 13 de maio, os festejos em honra à Nossa Senhora de Fátima. Este ano com o tema Maria cheia do Espírito Santo. Então o tríduo preparatório acontece nos dias 10, 11 e 12 de maio, sempre às 18 horas, com celebrações luminosas, tá certo? Então leve vela, você que é de Barra do Pojuca, que tá na nossa sintonia. No dia 10 haverá a procissão luminosa. Bom, no dia 10 haverá a procissão luminosa também e a primeira noite com a presença do Padre Jorge Bonfim. Dia 11, a presença do Padre Christian Bernard. No dia 12, o Cônego Osmar Júnior. No dia 13 de maio, dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, que fazemos essa recordação, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Então, a programação extensiva durante todo o dia, 5h30 da manhã, alvorada, e o terço será rezado em alguns momentos do dia. Então, cada mistério do terço, 6, 12, 13 horas, 17 horas. Então, essas meditações do terço. 10 horas da manhã tem a missa com a unção dos enfermos. E 18 horas a missa solene. A missa solene presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom de Seu. E também vai ter o momento da crisma na comunidade. Então, Barra do Pojuca já se preparando para celebrar Nossa Senhora de Fátima. E muitos devotos, né? Muitos devotos. Devotos de Nossa Senhora de Fátima e nesse mês, então, dedicado a Nossa Senhora. E olha, gente, eu quero mandar um alô para você também que está nos acompanhando, que é de São Sebastião do Passé, você especial que está nos acompanhando, que é da paróquia Santa Marcelina. A paróquia está com um perfil novo no Instagram, tá bom? Então, você que é paroquiano tem que ficar bem informado do que acontece na vida da sua paróquia, não é verdade? Então, participe também do perfil da paróquia. Então, acesse no Instagram, digita assim, PS Marcelina OFC de oficial, para que você possa também acompanhar tudo o que acontece na paróquia e ficar muito bem informado, tá certo? Então, fica aqui esse convite também, para que você possa seguir o perfil da paróquia. É o novo perfil, teve um problema na conta anterior, então precisou começar do zero. E aqui, então, essa força também para que você siga, tá bom? Você que também quer de outra cidade, pode acompanhar a paróquia Santa Marcelina, que tem como nome PS Marcelina OFC, tá bom? Nas redes sociais, e acompanha aí a paróquia do Padre Igor Gonçalves. Tá bom? E eu já te convido neste momento para que você se prepare para receber também a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom de Seu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano, Dom de Seu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Disseu. Eu já te convido neste momento também para que você possa apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção. Você que interagiu aqui na nossa programação, que Deus te abençoe. Você que é motorista, que está no trânsito, rezando aqui também pelo dom da vida do Padre Márcio e pelos 21 anos de sacerdócio do Padre Marcos Filgueiras. E qual a sua prece? Qual a sua intenção? Coloque diante do Pai. Vamos juntos unir as nossas preces, elevar as nossas intenções e a nossa oração até o Senhor. E juntos com o Padre Luiz Felipe, vamos rezar e receber a bênção de Deus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari. Estamos chegando ao final de mais um programa nesta quinta-feira e nesse dia nós queremos nos confiar à proteção da Virgem Maria, a quem temos rezado a cada dia, colocando nela e pela sua intercessão os nossos pedidos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso rezemos, nos confiando à sua proteção. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu vos consagro neste dia todo o meu ser. Ponho em vossas mãos tudo o que sou e tenho. Confio a vossa proteção todos os meus projetos e desejos. Fazei que tudo seja para o bem de todos, principalmente daquelas pessoas a quem devo amar mais. Formai em mim um coração bondoso, como o do vosso Filho Jesus, de onde todos possam receber a paz, a justiça e o amor. E guardai-me no vosso coração materno, para que nenhum mal me aconteça, que nenhum mal aconteça à minha família e nem àqueles que me são caros, e todo o bem me venha. E fazei-me lembrar sempre que sou vosso filho. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja, guardai unida no amor a Igreja do meu lar. Amém. E concluímos rezando a famosa oração de São Bernardo de Claraval. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção, imploram a vossa assistência, reclamam o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animado, pois, eu de igual confiança, a vós, Virgem entre toda singular, como mãe recorro. De vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva!
Beleza tão antiga e tão nova. O teu grito rompeu a minha surdez. Busquemos a Deus, meu irmão, a minha irmã, enquanto Ele se deixa encontrar. Nunca é tarde para voltarmos para Ele. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Meu irmão, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado e nela temos recomeço. Oportunidade de ser amado e acolhido, como ninguém nunca nos amou.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva. Lívia Matos.
Estamos ouvindo aí William Sanfona cantando Terra Seca. E com essa canção nós ficamos por aqui nessa noite. Agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. Espero te encontrar amanhã, viu? Aqui na mesma sintonia, neste mesmo horário. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.
Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas,
você foi só mais um.
Prepare-se, vem aí, Seresta das Mães 2026, sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas, no Largo do Cajueiro, na Glebacê, com o sucesso que já conquistou todo o Brasil, Clécia. Bismarck Rei.
Como ninguém te amou.
Nadi Jamerelis e Mateuzinho. O Largo do Cajueiro vai ser o palco da festa que vai homenagear todas as mamães. Sábado, 9 de maio, a partir das 19 horas. Largo do Cajueiro, Glebacê. Seresta das Mães 2026. Realização: o OSCE. Patrocínio: Degustare. Vereador Tagner, a Bahia no coração. Deputada Federal Ivoneide Caetano. Ministério do Turismo, Governo Federal e Governo da Bahia, do lado da gente.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Neste Dia das Mães, celebre esse enlace que une, acolhe e não se rompe nem com o tempo, nem com a distância. A Eloá selecionou joias que vão além da beleza. São símbolos de amor, conexão e presença. Visite a Eloá Joias na Avenida Getúlio Vargas, número 274, no centro de Camaçari. Ou fale agora pelo nosso WhatsApp 719-9200-6013. 719-9200-6013. Dia das Mães, Eloá Joias.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$ 21 mil reais em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$ 100 milhões de reais. O financiamento é voltado a quem está no CadÚnico e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o Cadastro Único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora, da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul vivia uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né? Apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o CEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2 mil municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$ 180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250.000 para R$ 500.000. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que está negativada ou que tem situação de inadimplência não consegue investir nos seus equipamentos, no aumento da sua produtividade, no crescimento da sua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contratação, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A Unidade Gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências. E a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa, e a população negra é maioria nesse país, e a gente sabe que a gente já precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo. E a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país, 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas que eu trabalho com pessoas de 60 mais, então não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, bem, os sintomas são mais leves, sabe?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para 3 tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de 2 décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo, foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado, foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com um esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. Com a inclusão de mais 32 atletas, o total chega agora a 11.214 contemplados em todo o país, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 10.196 registrado em 2025. Os novos beneficiários fazem parte da categoria Atleta Pódio, voltada a esportistas de alto rendimento, que estão entre os melhores do mundo em suas modalidades. Ao todo foram incluídos atletas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos, com destaque para modalidades como natação, atletismo, judô e ciclismo, além de atletas guia que auxiliam competidores com deficiência visual. O Bolsa Atleta é um programa coordenado pelo Ministério do Esporte que oferece apoio financeiro para treinamento e participação em competições. O benefício atende diferentes fases da carreira esportiva, desde a base até o alto rendimento, com foco em garantir condições para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza nova fase da operação Compliance Zero.
Ex-governador do Acre, Gladson Cameli, é condenado a mais de 25 anos de prisão, maior pena já aplicada pelo STJ.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos, ocupando a presidência do TSE.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero.
O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal. Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira teria atuado em favor do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de vantagens indevidas. A decisão também determinou a prisão temporária de Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.
O ex-governador do Acre, Gladson Cameli, foi condenado a 25 anos e 9 meses de prisão.
Essa foi a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação originária. Fátima Uchoa.
Segundo a acusação, Cameli era o líder de uma organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais. E os atos ilícitos iniciados em 2019 já teriam provocado prejuízo superior a 16 milhões de reais aos cofres públicos. Ele foi condenado pela prática de crimes como lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. A Corte Especial do STJ também determinou o pagamento de multa e de indenização ao Estado do Acre no valor de mais de 12 milhões de reais, além da perda do cargo de governador, mas Cameli já havia renunciado no mês passado, pretendendo concorrer ao Senado. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos ocupando a presidência do TSE.
Ela reafirmou a luta pela democracia e igualdade feminina. Fábio Ruas.
Aplaudida de pé pelo plenário, após a exibição de um vídeo sobre a trajetória dela, a ministra encerrou mais um ciclo no TSE, reafirmando o compromisso com a democracia e com a ocupação de espaços de poder por mulheres. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal da Democracia. No primeiro ciclo no TSE, ela presidiu a corte de abril de 2012 a novembro de 2013.
Candidatas têm mais dificuldades que os candidatos, as advogadas têm mais dificuldades que os advogados, as defensoras públicas têm mais dificuldades que os defensores. Isto não é um problema de civilidade, isto é um problema de humanidade.
A posse do ministro Nunes Marques na presidência do TSE e do ministro André Mendonça na vice-presidência vai ser na próxima terça-feira, dia 12 de maio.
Desembargadora Margarete Costa toma posse administrativa como ministra do TST.
Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo. William Nascimento.
Margarete Costa já soma 36 anos de carreira na magistratura trabalhista. Ela será a 12ª mulher a ocupar o cargo desde que o tribunal foi instalado em setembro de 1976. A ministra iniciou a trajetória como juíza do trabalho na década de 1990. Em 2014, foi promovida a desembargadora no TRT 5 da Bahia, tendo inclusive atuado como desembargadora convocada no TST.
TRF2 mantém na Justiça Federal ação do MPF contra a Igreja Universal por assédio judicial a jornalista.
Com o novo resultado, a ação retorna à Justiça do Rio de Janeiro. Sabrine Menezes.
O caso começou em 2020, quando 144 ações praticamente idênticas foram ajuizadas por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em 19 estados contra o jornalista. A apuração do MPF identificou que as petições tinham um padrão e foram ajuizadas no mesmo período, indicando uma atuação coordenada para dificultar a defesa e sobrecarregar o judiciário. Para o TRF2, como o MPF é autor do caso, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Na ação, o MPF pede a condenação da Universal ao pagamento de indenização mínima de R$5 milhões por danos morais coletivos, que deverão ser destinados a iniciativas de proteção à liberdade de imprensa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Nova lei endurece regras e combate fraudes no seguro defeso.
Comissão aprova proibição de ligações automáticas de telemarketing.
Projeto cria rede de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de violência.
Boa noite.
Boa noite.
A denúncia de agressões e tortura contra uma trabalhadora doméstica grávida no Maranhão acendeu um alerta sobre a violência sofrida por mulheres dentro do ambiente de trabalho.
Diante da repercussão do caso, chegou ao Senado um projeto que cria uma rede nacional de proteção para trabalhadoras domésticas vítimas de abusos e maus tratos. Repórter Alexandre Campos.
Pela proposta, o atendimento deverá ser integrado e respeitar o tempo, a vontade e as decisões da vítima de violência doméstica. Segurança da pessoa agredida, discrição, linguagem acessível e respeitosa também deverão ser observadas pelos agentes da rede de acolhimento. Por outro lado, serão vedadas condutas que revitimizem a pessoa agredida, discriminação ou preconceito contra ela, demora na prestação de apoio e pedidos desnecessários de relato do ocorrido. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a ausência de um protocolo nacional pode comprometer a segurança e proteção das vítimas de violência doméstica.
O protocolo contribuirá para aumentar as denúncias de violência contra as mulheres que se sentirão amparadas pela lei e encorajadas